Very good. Well, I'm going to share the screen here. So we have our PowerPoint. Good to see everybody here. Of course, we just learned about solid food, right? Oh, actually, it's the next verse. We got to the verse before that. Because that's Hebrews chapter 6, verse 1 and 2, yes?
Yes. Just,
So, let's review what we've had so far.
Então vamos fazer uma revisão do que nós vimos até agora.
The purpose of Hebrews is so that you and I would make it faithful to heaven.
Então, o propósito do livro de Hebreus é que você e eu cheguemos até o céu com fé.
The audience of Hebrews is especially Jewish Christians, but any Christian who's been in the faith for a long time and is beginning to become a little tired.
A audiência do livro de Hebreus é de modo geral os judeus cristãos, mas na verdade também os cristãos que têm caminhado na fé por um longo tempo.
And are tempted to turn from a real Christianity to a safe Christianity, to an easy Christianity.
E que estão tentados deixarem um cristianismo sólido para um cristianismo confortável, um cristianismo fácil.
For them, it would be returning to Judaism. For us, it'd be returning maybe to a Catholicism or maybe a weak form of evangelical Christianity.
Para eles seria como retornar para o judaísmo. Para nós é como retornar para uma forma fraca, insípida de cristianismo.
So how will we stay faithful to the end?
Então, como permaneceremos fiéis até o fim?
The answer for the Hebrew writer is really two things.
A resposta do escritor hebreu consiste de duas coisas.
First, look to the greatness of Jesus.
Primeiro, olhe para a grandiosidade de Jesus.
And then listen to the admonitions from the Hebrew writer. So we saw that Jesus is greater than all the prophets.
Nós vimos que Jesus é superior a todos os profetas.
He's greater than the angels.
Ele é superior aos anjos.
So the first admonition is, pay attention.
Então, a primeira admoestação é, preste atenção.
Fix your eyes on the author of your salvation. Then he says Jesus is greater than Moses.
Então ele diz que Jesus é maior que Moisés.
Jesus is like Moses, but Jesus is so much greater than Moses.
Jesus é semelhante a Moisés, mas ele é infinitamente superior a Moisés.
Then he gives us our second admonition.
Então ele nos dá a segunda advertência.
Make every effort. Do not rest. Fix your eyes on heaven.
Faça todo o esforço, não descanse, fixe os seus olhos nos céus.
Don't be like the Jews whose bodies were scattered across the desert.
Não seja como os judeus cujos corpos estavam espalhados no deserto.
Then he gives us the fourth thing that's great about Jesus. Jesus is greater than the priesthood, than the Levitical priesthood. He is the perfect priest because he understands the language of God, and because he came here, he understands the language of human beings.
Ele é o sacerdote perfeito porque ele compreende o idioma de Deus e ele veio até nós e compreende a nossa linguagem humana.
He has sympathy for us. He has compassion for us because he suffered in every way like us.
Ele tem empatia por nós. Ele tem compaixão por nós porque ele passou por todo tipo de sofrimento como a gente.
And then he gives the third admonition. Grow up. We need to grow up. We cannot afford to stop growing in our faith.
E depois ele nos dá a terceira advertência. cresça. A gente não pode deixar de crescer consistentemente na nossa fé.
Now we have new material.
E agora nós temos um novo material.
Now, unfortunately, Hebrews chapter 4, 5, and 6 fell out of my Bible.
Infelizmente, a página aqui de Hebreus 5, 7 soltou da minha Bíblia.
I actually lost them for about 3 months. Let's read Hebrews 6, verses 1 and 2.
Vamos ler Hebreus 6, do 1 ao 2. Getting there. Então, Hebreus 6, versículos 1 e 2. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno.
Now remember, back in Hebrews chapter 5, verse 10, he said, I want to start talking about Melchizedek, but I'm afraid that you're not mature enough for this material.
Eu me lembro, né, que nós falamos antes no capítulo 5, no versículo 10.
You need milk, not
Hebreus falou que, olha, eu vou falar de Melquisedec, mas eu temo que vocês não estão preparados.
You need milk, not solid food.
Vocês talvez não conhecem comida sólida.
But then he says here, well, even if you're immature, I'm going to go on anyway. I'm going to move past the basics.
Eu vou passar das questões básicas.
So what are the basics?
Agora, o que são as questões básicas?
Well, he gives a list here, right?
Bem, ele nos dá uma lista aqui, certo?
Arrependimento, fé, batismo, Espírito Santo, resurrection, yeah, all those things. Yeah, okay, good. Yeah. And these are the basics. But, you know, if you've been a Christian for a while, we need to go beyond that. We need to go deeper.
Mas se você tem estado numa caminhada cristã por tempo, a gente precisa ir muito além disso tudo.
What is the point of going on to maturity?
Qual que é a ideia de avançar para a maturidade?
Because if we don't, we will fall away.
Quisermos, a gente vai cair da fé.
Let's read chapter 6, verses 3 through, sorry about that, verses 3 through 8. Sorry about that.
Okay. No problem. Então, a gente vai ler agora...
Yeah, 3 through 6.
3 through 6.
Yeah.
Então, a gente vai ler do versículo, agora no capítulo 6, do versículo 3 ao 6. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública.
This is a very, very serious teaching here.
A gente encontra aqui um ensino muito, muito sério.
He says, if you don't focus on Jesus, if you don't make every effort, if you don't continue to grow unto maturity, you could lose your salvation. You could fall away.
Ele está dizendo aqui que se você não focalizar em Jesus, se você não avançar para a maturidade, se você não crescer na sua fé, você pode perder a sua salvação.
And what does he say here? This is surprising.
O que ele diz aqui é surpreendedor, é surpreende.
He says, it's impossible.
Ele diz, é impossível.
What's that mean?
O que significa isso?
Means, it's not possible.
Significa que não é possível.
If you fall away, it's not possible to come back to repentance and salvation.
Se você cair da fé, não é possível para você retornar ao arrependimento e à salvação.
Remember, that's the purpose of Hebrews, is to prevent that from happening.
Lembrem-se que esse é o propósito de Hebreus, que é impedir que isso aconteça.
In 2 Peter 2, verse 22, it says something similar. It says, we're worse off if we fall away than if we'd never been saved.
Em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 22, diz algo semelhante, que é como se seria melhor nós nunca termos conhecido a Cristo do que um dia abandonarmos a fé.
And brothers and sisters, that is literally true.
Irmãos e irmãs, isso é literalmente verdadeiro.
Because if you'd never been saved, then you still have hope. You could still repent and be saved.
Porque se você nunca foi salvo, você ainda teria esperança, você poderia se arrepender e ser salvo.
But it says here, if you fall away, in the sense defined in Hebrews, and I need to define that, if you fall away in that way, you could never repent.
Mas ele diz aqui que se você cair da fé, no sentido que é definido no livro de Hebreus, eu vou falar isso, se você cair da fé, você não pode mais se arrepender.
This might even be a new teaching for you, but hold on, just be patient with me. I need to explain what I'm saying here.
Talvez isso seja um ensino novo para alguns, mas seja paciente, eu preciso de um tempinho para explicar.
But who's he talking to here?
Mas com quem que ele está falando aqui?
Calvinists say he's not talking to Christians, he's talking to people who never were saved. But that's crazy.
Os calvinistas dizem que ele não está falando com, ele está falando com cristãos, não com pessoas que... Sorry, John, I got confused. He's
yeah.
Talking to...
Oh, yeah, I kind of... Sorry about that. What I said was Calvinists, you know, which is many evangelicals, say that he's not talking to Christians, he's talking to some other group.
Os calvinistas dizem que ele não está falando com os cristãos, ele está falando com outro grupo ali.
But I guarantee you, he's talking to Christians.
Mas eu garanto para você, ele está falando com cristãos.
He says, those who have been enlightened.
Ele diz, aqueles que foram iluminados.
And in the early church writing, enlightened meant baptized. Those who've tasted the heavenly gift, which is salvation.
Aqueles que provaram do dom celestial, que é salvação.
Those who have received the Holy Spirit.
Aqueles que receberam o Espírito Santo.
Obviously, this is talking about Christians.
Obviamente, isso está falando sobre cristãos.
Why is it? Why is it worse to have fallen away than to have never been saved? It says it right here, because if you fall away, you're crucifying Jesus all over again. And that's not going to happen.
Ele diz precisamente aqui, porque se você abandona a fé, você está crucificando Jesus de novo. É melhor que isso não aconteça.
Now, to explain this, let's go to Hebrews chapter 10, verse 26 through 31. I believe Hebrews 10, 26 through 31 is the most serious warning in the entire New Testament.
Eu acredito que Hebreus 10, versículo 26 ao 31 é a advertência mais séria do Novo Testamento.
So we better pay attention.
Então é melhor que prestemos atenção. Que diz o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa do juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da Graça. Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Brothers and sisters, it is a dreadful thing to fall into the hands of the living God.
Irmãos e irmãs, é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo.
So how could this happen?
Mas como isso poderia acontecer?
Well, let's look at verse 26.
Bem, vamos olhar o versículo 26.
Two qualities, deliberate and continual. Some people say all sin is the same.
Algumas pessoas dizem que todo pecado é o mesmo.
I don't agree with that.
Eu não concordo com isso.
And by the way, the Bible doesn't agree with that.
E por sinal, a Bíblia não concorda com isso.
In Numbers 15, verse 30 and 31. It's talking about the sacrifice.
Está falando sobre o sacrifício.
And it says, if they sin deliberately, there is no sacrifice.
Está dizendo que se você pecar deliberadamente, eles, né, o povo hebreu, não tem sacrifício.
Leviticus 4, verse 1. Leviticus 4, verse 13.
Levíticos 4, versículo 1, versículo 13.
Leviticus 5, 14 and 15. The Old Testament sacrifices were not for deliberate sin.
Os sacrifícios do Antigo Testamento não era para o pecado deliberado.
Now, how many of you have sinned deliberately at least once since you were baptized? Raise your hand.
Agora, levante a mão. Quantos de vocês já pecaram deliberadamente pelo menos uma vez desde batizados?
But it says, deliberately and continually.
Mas é dito aqui, deliberadamente e continuamente.
When I was a younger Christian, I used to sin deliberately, occasionally.
Quando eu era um cristão novo, eu costumava pecar deliberadamente, mas de forma ocasional.
Now, as a mature Christian, I do it very rarely. But I believe God is incredibly patient, amazingly patient, more patient than any of us would ever be.
Mas eu acredito que Deus é extraordinariamente paciente. Ele é incrivelmente paciente, muito mais do que qualquer um de nós seria capaz.
But don't you play with God.
Mas não brinque com Deus.
Why?
Por quê?
Because in Hebrews 6:6 it says we're crucifying Jesus a second time.
Porque em Hebreus 6:6 diz que nós estamos crucificando Jesus uma segunda vez.
And in Hebrews 6:6 it says.
E no versículo 6, do capítulo 6 diz.
We're putting Jesus under public disgrace.
Nós estamos expondo Jesus à desonra pública.
And Hebrews 10:29.
Em Hebreus 10:29.
You're trampling on the blood of Jesus, stepping on it.
Diz que nós estamos pisoteando o sangue de Jesus, pondo os pés sobre ele.
And maybe most serious of all, Hebrews 10:29, insulting the Holy Spirit.
E talvez o mais preocupante de todos, no versículo 29, nós estamos insultando o Espírito Santo.
In Matthew 12:32, it calls it blaspheming the Holy Spirit.
Em Mateus 12, no versículo 32, diz que nós estamos blasfemando o Espírito Santo.
What does it mean to blaspheme the Spirit?
O que significa profanar o Espírito Santo?
Well, it says it right here.
Bem, é dito aqui.
Deliberate and continual sin.
Pecado deliberado e contínuo.
Well, how much? How many? How long?
Bem, quanto? Por quantas vezes? Por quanto tempo?
52 times?
52 vezes?
117 times?
117 vezes?
I honestly don't know.
Honestamente, eu não sei.
And I can't tell.
We
don't have a little light on our forehead saying, Holy Spirit still living in here.
Nós não temos uma luzinha aqui na testa dizendo que o Espírito Santo ainda habita aqui.
But he refers back to Deuteronomy 17, verse 2 through 7.
Mas ele está se referindo a Deuteronômio 17, versículo 3 ao 7.
Yeah, Deuteronomy 17, verse 2 through 7, where he says, those who deliberately sinned were stoned to death.
Isso, do versículo 2 ao 7, que diz que aqueles que pecaram deliberadamente foram mortos por apedrejamento.
On the testimony of two or three witnesses, like it says here in verse 28.
Como diz aqui no versículo 28, pelo depoimento de duas ou três testemunhas.
I believe at some point the Holy Spirit says, this temple is not for me anymore.
Eu acredito que chega um momento que o Espírito Santo diz, esse templo para mim não dá mais.
And when he leaves,
e quando ele parte,
he's not coming back.
Ele não está retornando mais.
We need to take this very seriously.
Nós temos que levar isso muito a sério.
Now, let's go back to Hebrews chapter 6. It says here, if this happens, in verse 6,
então, no versículo 6 diz que se isso acontecer,
then it would be impossible to repent.
Então, seria impossível ser reconduzido ao arrependimento.
Now, maybe this is a new teaching for you and you're kind of scared right now.
Bem, talvez isso seja um ensino novo para você e você está se sentindo amedrontado agora.
You say, maybe I already fell away.
Talvez você diga, talvez eu já tenha caído da fé.
But let me make it simple for you.
Mas deixa-me simplificar as coisas para você.
Just repent.
Se arrependa.
If somebody repents,
se alguém se arrepender,
then apparently they didn't fall away. Got it?
Então, aparentemente, ele não caiu da fé, entendeu?
For myself personally, I rarely use the phrase fell away. I almost never say this brother fell away.
Para mim, pessoalmente, eu raramente digo a palavra cair da fé. Eu uso a expressão esse irmão caiu da fé.
Because who am I to say?
Porque quem sou eu para dizer isso?
I prefer to say he's no longer coming to church or not being a disciple, something like that. But I've got good news for you.
Mas eu tenho boas notícias para você.
See, the writer of Hebrews is assuming that you're going to stay faithful.
Bem, o escritor de Hebreus está assumindo que você permanecerá fiel.
In fact, let's read the next section because he's confident.
E vamos ver a próxima parte aqui porque ele está convicto.
Verse 6 through 8, he says, make sure your life is not producing thorns. But it's time to read the encouraging part. Let's read verse 9 through 20.
Mas é hora de ler a parte animadora. Vamos ler do versículo 9, 20.
Verses 9 all the way through 20, yeah.
Do versículo 9.
The whole chapter, yeah.
20. Okay. Vamos lá, versículo 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, não por haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juraram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis na quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
So that's encouraging, isn't it?
Bem, é muito encorajador isso, não é?
And he says to me, and he says to you, he says, but I'm confident that you're in a better position than that.
Mas ele diz para mim, ele diz para você, que eu estou convicto que você está numa posição melhor do que a anterior.
He says, I'm convinced of better things. That you have the things which accompany salvation. You have the things that salvation produces. And what does salvation produce according to verse 10? It produces work and love. And he says, I promise you, I'm not going to forget the hard work that you've done. I will not forget. I promise you.
Ele diz, eu lhes prometo, eu jamais me esquecerei do trabalho árduo que vocês fizeram. Jamais.
But honestly, we need to continue to work hard for God and to continue to love God.
Mas, honestamente, a gente tem que continuar trabalhando duro para Deus e continuar amá-lo.
And then the writer of Hebrews wants to give us so much confidence, so much assurance of our salvation.
E o escritor de Hebreus quer nos dar tanta confiança, tanta certeza da nossa salvação.
In the book of Hebrews, there are four things that is impossible for God to do.
No livro de Hebreus, tem quatro coisas que é simplesmente impossível que Deus faça.
People say, I thought God could do anything. But there are four things God would never, ever do.
Mas tem quatro coisas que Deus jamais faria.
One impossible thing is for those who fall away to come back to the faith.
Uma coisa impossível é aqueles que caíram da fé serem reconduzidos ao arrependimento.
But in chapter 6, verse 18, it's impossible for God to lie. And he promises us.
E ele nos promete.
In fact, he even swears to us.
Na verdade, ele até mesmo jura para nós.
That Jesus is the anchor for our soul.
Que Jesus é a âncora da nossa alma.
Jesus is our high priest in the heavenly tabernacle. He also says in chapter 10, verse 4, that it's impossible for the blood of bulls and goats to take away sin.
Ele também diz no capítulo 10, no versículo 4, que é impossível o sangue de novilhos e touros
And then in Hebrews 11:6 it says, it's impossible to please God without faith. But God wants us to be confident. God wants us to put Hebrews 6, 2 through 6 behind us. And he says, I swear. You would think if God said it, that'd be good enough. He says, I swear by two unchangeable things.
Mas ele diz, eu juro por duas coisas imutáveis.
My words.
Minhas palavras.
And myself.
E eu mesmo.
The word promise is 15 times in the book of Hebrews.
A palavra promessa está 15 vezes no livro de Hebreus.
And 3 times in Hebrews chapter 6. Jesus doesn't normally swear to something.
A gente vê que Jesus não jura pelas coisas normalmente.
But after Abraham offered his one and only son in Genesis 22.
Mas depois que Abraão ofereceu seu filho único em Gênesis 22.
God said to Abraham, I swear.
Deus disse a Abraão, eu juro.
You will have children like the grains of sand in the ocean. In the sea.
Seashore, yeah. Você terá uma descendência tão numerosa quanto a areia na praia do mar.
And then in Psalm 110, he says, I swear there will be one from the order of Melchizedek.
E em Salmos 110, ele diz, eu juro que vocês terão alguém segundo a ordem de Melchizedek.
That's Jesus.
Jesus.
He says here in the end of Hebrews chapter 6, verse 20, he says, we have an anchor.
Ele diz aqui no final de Hebreus capítulo 6, no versículo 20, que temos uma âncora.
What is the purpose of an anchor?
Qual é o propósito de uma âncora?
The purpose of an anchor is that so it would never, ever move. Jesus is the anchor for our soul.
Jesus é a âncora da nossa alma.
He's the guarantee of our salvation.
Ele é a garantia da nossa salvação.
We can feel very confident in Christ.
A gente pode ter muita confiança em Jesus.
He says, he entered into the inner sanctuary behind the curtain. He's the forerunner. He's like the scout.
Ele é o pioneiro, é como se fosse o escoteiro.
He's in the holy place with God and he's saying, come on in.
Ele está no lugar santíssimo junto a Deus e está nos dizendo, venha, adentre.
So let's move on. Let's move on to maturity.
Então vamos avançar para a maturidade.
Keep working for God. Keep loving God. And this will not happen to you.
Continue serving a Deus, continue amando a Deus, e isso não acontecerá com você.
All right, Hebrews 7.
Muito bem, Hebreus 7.
Now we're going to be get into some real deep stuff here.
Bem, agora a gente vai estudar algo bem profundo aqui.
I don't know if we have time to read the whole chapter. It's awfully long. He's going to do two things in this chapter.
Ele fará duas coisas nesse capítulo.
And pay attention, because this is, it's deep stuff, honestly, it is.
E preste bastante atenção, porque a gente vai lidar com algo profundo aqui, realmente é.
First, he's going to tell us that Jesus is from the priestly order of Melchizedek. And Melchizedek is much greater than Aaron.
Melquisedeque é muito superior a Arão.
Like he says in chapter 7, verse 4, just think how great he was.
Como ele diz aqui no capítulo 7, versículo 4, considerem a grandeza desse homem.
He's talking about Melquisedeque.
Ele está falando sobre Melquisedeque.
Melquisedeque is much greater than the priesthood of Aaron.
Melquisedeque é muito superior do que o sacerdócio de Arão.
And then he's doing a second thing in chapter 7.
Ele está fazendo uma segunda coisa no capítulo 7.
He's establishing the type-antitype relationship between Melquisedeque and Jesus.
Ele está estabelecendo a relação do tipo e antítipo entre Melquisedeque e Jesus.
Remember, Jesus is like Moses, but he's so much greater than Moses?
Você se lembra que Jesus é semelhante a Moisés, mas ele é tão superior a Moisés?
Remember the list of parallels between Jesus and Moses?
Você se lembra da lista de paralelos entre Jesus e Moisés?
Yet Jesus is so much greater than Moses.
No entanto, Jesus é tão superior a Moisés.
Exactly the same thing in Hebrews chapter 7. So, like I said, two things.
Como eu disse, duas coisas.
Jesus is from the priesthood of Melchizedek.
Então, Jesus é do sacerdócio de Melquisedec.
And therefore, his priesthood is much greater than the Jewish priesthood.
E, portanto, o seu sacerdócio é muito maior do que o sacerdócio judaico.
And then the type-antitype relationship between Jesus and Melchizedek. So let's get the context. The Bible does not say very much about Melchizedek. He's a shadowy figure.
Bem, vamos entender aqui o contexto. A Bíblia não diz muito sobre Melquisedec. Ele é uma figura que anda na penumbra.
Let's read Genesis 14, verse 18.
Vamos ler Gênesis 14, versículo 18.
Actually, let's read 18 through 20.
Okay. Genesis 14,
yes.
18 ao 20.
Mm-hmm. Yeah.
Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo.
That's it. That's all we know.
Bem, é isso. É tudo que sabemos a respeito de Melquisedeque.
But every single piece of information is so significant. It's amazing. Abraham went out and fought a battle. He defeated the king of Elam.
Então, Abraão, ele partiu e entrou numa guerra e derrotou o rei de Elam.
On the way back, he stops and visits Melquisedec.
No seu retorno, ele para e faz uma visita a Melquisedec.
Melquisedec gave him bread and wine.
Melquisedec lhe deu pão e vinho.
He blessed Abraham. And Abraham gave him a tenth. That's it.
E Abraão lhe deu um dízimo. É isso.
And then there's Psalm 110, verse 4.
E também tem Salmo 110, no versículo 4. Diz o seguinte: o Senhor jurou e não arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Remember I said, God only swore three times in the Bible.
Lembrem-se de que eu disse que Deus jurou apenas três vezes na Bíblia.
Genesis 22.
Gênesis 22.
Psalm 110.
Salmo 110.
And Hebrews chapter 6. But Hebrews chapter 6 and Psalm 110, they're very closely connected, aren't they?
Mas Hebreus capítulo 6 e Salmo 110 são muito conectados, não são?
Point number one.
Ponto número 1.
Melchizedek is greater than Abraham, and Melchizedek, therefore, is greater than the priesthood of Aaron.
Melchizedek é superior a Abraão. Portanto, Melchizedek é superior aos sacerdotes de Arão.
He says in Hebrews 7, verse 5 through 6.
Ele diz no Hebreus 7, versículo 5 ao 6.
Abraham gave a tenth to Melchizedek.
Abraão deu o dízimo a Melchizedek.
In chapter 7, verse 7. He says, there's no question about it, Melchizedek was greater than Abraham.
Não há questão sobre isso. Melchizedek era superior a Abraão.
Then he says, figuratively, symbolically,
então ele diz, figuradamente, simbolicamente,
because Abraham is the great-grandfather of Levi, or the father of Levi.
Porque, Abraão é o bisavô de Levi.
Then Melchizedek is also greater than Levi.
Então, Melchizedek, obviamente, é superior a Levi.
And Levi, of course, is the father of all the Jewish priests.
E Levi, claro, é o pai de todos os sacerdotes judeus.
So he says, the priesthood of Melchizedek is vastly superior in God's eyes than the priesthood of Levi.
Então ele disse que o sacerdócio de Melchizedek é vastamente superior ao sacerdócio de Levi, pelo menos aos olhos de Deus.
Now, how would a Jew feel about that?
Bem, como é que um judeu se sentiria sobre isso?
Who's this guy, Melchizedek? But that brings us to our second point.
Mas isso nos leva ao nosso segundo ponto.
Jesus is the antitype to Melchizedek.
Jesus é o antítipo de Melchizedek.
The number of comparisons between Jesus and Melchizedek, it's kind of crazy. The name Melchizedek means king of righteousness.
O nome Melchizedek significa rei da justiça.
And Jesus is the king of righteousness.
E Jesus é o rei da justiça.
And Melchizedek was the king of Salem.
E Melchizedek foi o rei de Salem.
In Jewish, Shalom. Melchizedek literally was the king of peace.
Então, Melchizedek literalmente era o rei da paz.
And Jesus is the king of peace.
E Jesus é o rei da paz.
And by the way, Melchizedek was the king of righteousness before he was the king of peace.
E por sinal, Melchizedek era o rei da justiça antes de se tornar o rei da paz.
Because righteousness comes before peace.
Porque justiça vem antes da paz.
In Hebrews 7, verse 3.
Em Hebreus 7, no versículo 3.
He says, without beginning of days or end of life.
Ele diz que sem princípio de dias, nem fim de vida.
This is such a strange argument. He's arguing from silence.
Ele está criando um argumento, um ponto aqui do silêncio.
He's arguing from the silence of the scripture.
Ele está desenvolvendo uma lógica a partir do silêncio das escrituras.
We don't know who his parents were, and we don't know anything about his descendants.
Não sabemos quem foram os pais de Melquisedec, e tão menos quem foram seus descendentes.
That's like Jesus.
É como
He had no earthly father.
Ele não teve um pai terreno.
And he had no descendants.
E ele também não teve descendência.
Then he says in Hebrews 7, verse 6,
então ele diz, em Hebreus 7, versículo 6,
he was a priest,
que ele era sacerdote,
but not because of descent from somebody before him. No, he was chosen as a priest because of his righteousness.
Não, ele foi escolhido como sacerdote por causa da sua retidão.
The same with Jesus.
A mesma coisa com Jesus.
Like he says in chapter 7, Moses said nothing about people from the tribe of Judah being a priest.
Como ele disse aqui no capítulo 7, né, Jesus não falou nada a respeito de Melquisedeque ser da tribo de Judá.
And in Hebrews 7, verse 3,
em Hebreus 7, no versículo 3,
it says, he remains a priest forever.
Que diz que ele permanece sacerdote para sempre.
And Jesus is a priest forever.
E Jesus é sacerdote para sempre.
You know, it's pretty amazing. Of all the places, Melchizedek was the king of Salem. We call it Jerusalem.
E nós chamamos esse lugar de Jerusalém.
He was the king of physical Jerusalem.
Ele era o rei de Jerusalém física.
But Jesus is the priest of spiritual Jerusalem.
Mas Jesus é o rei da Jerusalém espiritual.
There are some other interesting parallels here. Because Melchizedek gave Abraham bread and wine.
Porque Melquisedeque deu a Abraão pão e vinho.
This obviously points towards the Last Supper.
Isso obviamente aponta para a última ceia.
Jesus gave us bread and wine, his body and his blood. Another parallel between Melchizedek and Jesus.
Outro paralelo entre Melquisedeque e Jesus.
He was a priest for Jews and for Gentiles.
Ele era sacerdote para judeus e gentios.
That's his argument.
Esse é o seu argumento.
Jesus is the great high priest.
Jesus é o grande sumo sacerdote.
And then from Hebrews chapter 7, 11, through the end of the chapter, he continues the argument.
Então, de Hebreus, né, no capítulo 7 até o 11, ele vai continuar esse argumento.
He says, if Melchizedek is greater than Abraham,
ele diz que se Melquisedec é superior a Abraão,
and Jesus is of the order of Melchizedek, then we have a new priesthood.
Então, nós temos novo sacerdócio.
And in verse 12, he says,
no versículo 12, ele diz,
if we have a new priesthood, we need a new covenant.
Se nós temos novo sacerdócio, é necessário uma nova aliança.
Now, I would have thought the reverse.
Bem, eu pensaria o inverso.
I would have thought a new covenant makes a new priesthood.
Eu pensaria, uma nova aliança faz necessário novo sacerdócio.
But that's not what the Hebrew writer says.
Mas não é isso que o escritor de Hebreus diz.
He says, because we have a new priesthood, we have a new covenant.
Ele diz, porque nós temos novo sacerdócio, nós temos nova aliança.
Remember what I said. Jesus is greater than the prophets. Jesus is greater than the angels. Jesus is greater than Moses. Jesus is, all these Jesus is greater than.
Lembre-se do que eu disse antes. Jesus é maior que os profetas. Jesus é maior que os anjos. Jesus é maior que Moisés. Todos esses superiores que eu disse antes.
But the most important greater than in Hebrews is Jesus is our great high priest, so much greater than any priest in Judaism.
Mas o mais importante superior a é a expressão de que Jesus é o nosso sacerdote, sumo sacerdote superior.
How much different will that new covenant be? As different as Levi and Melchizedek.
Bem, tão diferente quanto Melchizedek e Levi.
Were Levitical priests chosen because they were righteous?
Os sacerdotes levíticos foram escolhidos porque eram justos?
It was just an accident.
Não, era acidental.
You know, 23 chromosomes. 23 chromosomes, Levitical priest.
Imagine, 23 chromosomes, boom, sacerdote levítico.
In Hebrews 7, verse 11, he asks a rhetorical question.
Em Hebreus 7, no versículo 11, ele faz uma pergunta retórica.
He says, if perfection could have been achieved through the Levitical priesthood, why would we need another priesthood?
Então, por que precisaríamos de um outro sacerdócio?
But that's the whole problem.
Bem, é esse o problema.
Because it's impossible for the blood of bulls and goats to take away sin.
Porque é impossível que o sangue de touros e bodes retirem o pecado.
And we need a priest like Jesus.
E nós precisamos de um sacerdote como Jesus.
One who's without sin.
Alguém que não tem pecado.
One who lives forever.
Alguém que vive eternamente.
We have a perfect high priest.
Nós temos um sumo sacerdote perfeito.
In chapter 7, verse 23 through 25.
No capítulo 7, do versículo 23 ao 25.
He said, Levitical priests have one really bad habit. They kept dying.
Eles continuam morrendo.
Then he needed a new priest.
Então é necessário um novo sacerdote.
And he would die.
E ele também morre.
And then he needed a new priest.
Então é necessário um novo sacerdote.
Our high priest Jesus is a priest forever.
O nosso sumo sacerdote Jesus é sacerdote para sempre.
In chapter 7, verse 27. He points out another problem with Levitical priests.
Ele mostra outro problema com o sacerdócio levítico.
They sinned.
Esses sacerdotes pecam.
And on the Day of Atonement,
e no dia da expiação,
they made a sacrifice first for their own sins and then for the sins of the people. Another big advantage of Jesus.
Uma outra vantagem enorme de Jesus.
The priesthood of Aaron, they offered sacrifices.
O sacerdócio de Arão oferecia sacrifícios.
That cost them nothing.
Que lhes custavam nada.
Jesus offered a sacrifice that cost him everything. It's like the chicken and the pig having a conversation about breakfast.
É como a galinha e o porco tendo uma conversa sobre o café da manhã.
The chicken says, I gave my egg for breakfast.
A galinha diz, eu dei os meus ovos pro café da manhã.
The pig says, I'm not impressed at all.
O porco diz, isso não me impressiona em nada.
I gave my life for that breakfast. Please forgive my humorous example.
Por favor, perdoem o meu exemplo de humor.
And then in Hebrews 7, verse 21, he reminds us that God promised on oath that there would be a priest forever. Let's read a summary of chapter 7. Let's read Hebrews 7, 26 through 28.
Sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui como sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre.
Brothers and sisters, we have a perfect high priest.
Irmãos e irmãs, nós temos sumo sacerdote perfeito.
Now, I don't have time to do Hebrews 8, not tonight. I have to do it next week. But let me very briefly introduce Hebrews chapter 8.
Mas deixe-me muito brevemente apresentar Hebreus capítulo 8.
He says in Hebrews chapter 8, verse 1.
Ele diz em Hebreus 8, 1.
Let's read it. Let's read verse 1 and 2, sorry.
Okay. No versículo 1 ao 2. O mais importante do que estamos tratando é que temos sumo sacerdote como esse. Qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem.
Like I said, this is the main point of Hebrews.
Como eu disse, esse é o ponto principal de Hebreus.
Jesus is our great high priest.
Jesus é o nosso grande sumo sacerdote.
Right now, he's at the right hand of the Father, and he is pleading your case.
Justamente agora, ele está à destra de Deus, e ele está intercedendo em seu favor.
The Jewish tabernacle, it was just a copy.
O tabernáculo judaico era uma mera representação.
It's like a shadow.
Sombra.
You know, when you go to Jerusalem,
sabe, quando você vai para Jerusalém,
at the Jerusalem Museum,
no Museu de Jerusalém,
they have this beautiful scale model of the city of Jerusalem.
Você vê, essa bela maquete da cidade de Jerusalém.
Now imagine flying all the way to Jerusalem. And just visit the scale model.
E só visitar essa maquete,
and then going home.
E depois voltar para casa.
That would be insane.
Isso seria insano.
You want to see the city.
Você quer ver a cidade.
He says that's what it's like.
Ele diz que é assim.
The old covenant, it's like a copy. It's like a shadow.
É como uma sombra.
Imagine somebody walking up to you.
Então imagine alguém se aproximando de você.
And instead of talking to you, they start talking to your shadow.
E ao invés de conversar com você, começa a falar com a sua sombra.
Don't go back to that kind of religion.
Não volte para esse tipo de religião.
Don't go back to safe Christianity. So chapter 8, we have a better covenant.
Então, no capítulo 8, nós temos uma aliança superior.
Chapter 9, verse 1 through 12, Jesus serves in a better tabernacle.
No capítulo 9, do versículo 1 ao 12, Jesus serve num tabernáculo superior.
And then in Hebrews, the rest of chapter 9, Jesus offers better sacrifices.
E no resto do capítulo 9, Jesus oferece sacrifícios superiores.
And then we'll have our last admonition.
E então nós teremos a nossa última advertência.
But that'll be next week.
Mas isso ficará para a semana que vem.
So, if we have any questions, that'd be great. Oh, yeah, sorry. Yeah, sorry.
John, considering all the issue revolving Hebrews 6,
yeah,
from verse 4 to 6,
yeah,
how could we, think of a person who is being restored?
Right, they never fell away.
Bem, a gente pode imaginar que elas nunca caíram da fé, essa pessoa que está sendo restaurada.
So obviously, if somebody is restored, obviously they never fell away. Because you wouldn't restore somebody who hasn't repented, would you?
Porque você não restauraria alguém que não se arrependeu.
Obviously not.
Certamente que não.
And it says it right here.
E é dito aqui.
If we fall away, as is being defined in Hebrews, then it's impossible to come back to repentance. Now, I don't want us to be too worried about the language. The language is not the important thing.
Bem, eu não quero que a gente se preocupe tanto com a linguagem aqui. Não é o mais importante.
In fact, even Jesus uses the phrase falling away in a different sense. So I don't want to make a big deal about the language here.
De fato, até o próprio Jesus usa essa linguagem de algum modo, né, de cair da fé. Mas eu não quero me focar muito nisso.
But speaking for myself personally, I very, very rarely say that person fell away.
Mas falando de ponto de vista pessoal da minha experiência, eu raramente digo aquela pessoa caiu da fé.
Because basically I'm saying, in my opinion, it's hopeless for that person.
Porque basicamente o que eu estaria dizendo é que, na minha opinião, não haveria esperança para aquela pessoa.
And like I said, I believe God is patient beyond how any of us would be patient.
E como eu disse, eu acredito que Deus é paciente muito além do que nós seríamos capazes de ser.
That's why Jonah was so mad at God. He said, I knew you were merciful. I knew you were patient.
Ele disse, eu sabia que tu eras paciente. Eu sabia que tu eras misericordioso.
But don't you try God's patience.
Mas não prove a paciência de Deus.
Because it's a dreadful thing to fall into the hands of the living God.
Porque é algo terrível cair nas mãos do Deus vivo.
And again, I believe especially we should be aware of willful sin.
E novamente, eu acho que nós deveríamos estar especialmente conscientes do pecado intencional.
For example, you go to a website.
Por exemplo, você vai para website.
It says pornography.com.
E diz pornografia.com.
And you push that button. That's willful sin.
Bem, isso é pecado intencional.
I say, don't do that.
Eu diria, não faça isso.
You go into a store.
Você entra numa loja.
You buy a liter of whiskey.
Você compra uma garrafa de whiskey.
You drink it down. That's willful sin.
Você toma toda a garrafa. Bem, isso é pecado intencional.
But remember, the tone of Hebrews is hopeful. In fact, it's confident.
Mas se lembre que o tom de Hebreus é um tom de esperança, traz confiança.
So I want to have the correct balance here.
Então, eu gostaria de um equilíbrio adequado aqui.
Remember, we have an anchor for our soul.
Lembre-se, nós temos uma âncora para nossa alma.
But that's my answer.
Sobre Hebreus, mas tem uma certa correlação. Tem um irmão que diz que ele leu uma análise sobre o Salmo 110, aí que Davi também seria, de certa forma, um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Isso porque ele ministrou como sacerdote, inclusive com colete sacerdotal, quando a arca foi levada a Jerusalém, mesmo ele não sendo de linhagem levita. Se você quiser, eu pergunto em duas partes, Bruno.
Vou tentar então perguntar para ele. So there was a brother who was reading an analysis of Psalm 110 that somehow mentioned that David was also he was a priest also from, you know, the line of Levi. He even wore like the priestly clothes to carry the ark of the covenant to a certain place. So, do you have any comments about that, John?
Bruno, na verdade, não é como Levi, mas como Melquisedeque.
The comparison was a priest like Melquisedeque, not Levi, sorry.
Yeah, well, the Bible does not say that.
Bem, a Bíblia não diz isso.
But we have to understand that David is a prefigure of the Messiah.
Mas nós temos que entender que Davi é uma pré-figura de Jesus, o Messias.
So there are some parallels between David and Melchizedek.
Então há alguns paralelos entre Davi e Melquisedeque.
Because David was the king of Jerusalem.
Porque Davi foi o rei de Jerusalém.
As Melchizedek was.
Como foi Melquisedeque.
So I think you could make a case for that.
Então, eu acho que você poderia pensar num caso para isso.
But that sounds to me like a bit of an exaggeration.
Mas soa para mim como um pouco de exagero.
Because David definitely never claimed to be a priest. He did not claim that at all.
Porque Davi nunca disse que era um sacerdote. Nunca fez isso.
And I'd have to look there in 2 Samuel, but I think he might be exaggerating even the return to Jerusalem.
Mas eu tenho que dar uma olhadinha ali em 2 Samuel, mas talvez essa análise exagera um pouco o retorno de Davi para Jerusalém.
He didn't wear an ephod.
Ele não usou um colete sacerdotal.
So I agree with that article, maybe 30%, and I disagree maybe 70%.
Então eu concordo com o artigo, talvez 30%, mas discordo com 70%.
But there are some parallels between David and Melchizedek, which shouldn't be a huge surprise because both Melchizedek and David are prefigures of the Messiah.
Mas tem sim alguns paralelos entre Davi e Melquizedek que não deveria nos surpreender. Porque eles são pré-figurações de Jesus.
But David was a king of the Jews only.
Mas Davi foi o rei somente para os judeus.
He's not a priest at all, never mind being a priest forever.
Ele não foi de nenhum modo sacerdote, quanto menos um sacerdote para sempre.
And as far as I know, no Levitical priest ever made an offering to David.
E até onde eu sei, nenhum sacerdote levítico já fez uma oferta para Davi.
So, a little bit yes, and more no. in my opinion.
Então, na minha opinião, pouquinho de sim, mas montão de não.
I'd have to read the article to be more specific.
Eu teria que ler o artigo para ser mais específico.
Ok. Tem uma pergunta que a pessoa quer dizer o que significa exatamente a nova aliança, quais os fundamentos dela e qual a diferença para a antiga.
So there is a question here. What does it mean, the new covenant? What does it deeply mean, and what is its difference from the old covenant?
Well, if we had finished chapter 8, we would have made many points about that.
Bem, se nós tivéssemos terminado o capítulo 8, a gente encontraria muitas explicações para essa pergunta.
Let's read Hebrews 8, verse 7. Through 13.
Hebreus, capítulo 8, do versículo 7 ao 13. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Então, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém jamais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer.
So the writer of Hebrews answered your question.
Bem, então o escritor de Hebreus respondeu a sua pergunta.
And he decided he could not improve on Jeremiah 31.
E ele decidiu que ele não poderia melhorar Jeremias 31.
Verse 31 through 34.
Do versículo 31 ao 34.
But like I said, if you have a new priesthood, you need a new covenant.
Mas como eu disse, se você tiver novo sacerdócio, você precisa de uma nova aliança.
So even if it weren't better, you'd need a new covenant.
Então mesmo se eles não fossem melhor, você precisaria de uma nova aliança.
But it is so much greater in so many ways.
Mas essa nova aliança é tão superior em tantos aspectos.
We don't need to be taught about salvation, we're saved.
Nós não precisamos ser ensinados sobre salvação, nós somos salvos.
Another big improvement.
Uma outra melhoria aqui.
The old covenant didn't produce forgiveness from sins.
O Antigo Testamento não gerou perdão para os pecados.
The new covenant does.
O Novo Testamento gera.
That's a big improvement.
Essa aliança é uma grande melhoria.
He says the old covenant. He says the old covenant.
Ele diz que o Antigo Testamento.
It's old. It's fading, and will soon disappear completely.
É antiquado, envelhecido e logo desaparecerá completamente.
Within just a year or two of when Hebrews was written, the temple was destroyed and never rebuilt.
Dentro do tempo de mais ou menos dois anos em que Hebreus foi escrito, o templo foi destruído.
So the sacrifices of Jesus are much better than the old covenant sacrifices.
Então, os sacrifícios de Jesus são muito superiores aos sacrifícios da antiga aliança.
But even if they weren't.
Mas mesmo se não fossem.
There's no more sacrifices. The temple doesn't even exist anymore.
Não há mais sacrifícios. O templo nem sequer existe mais.
Great question.
Boa pergunta.
A próxima pergunta é se é razoável refazer os estudos básicos que a gente normalmente faz antes de alguém ser batizado, quando uma pessoa está em processo de restauração na igreja.
So, John, do you think another question? Is it reasonable to restudy our basic studies when someone is going through the process of restoration?
I think you should decide locally for yourself. That's for the shepherds there to decide.
Eu acho que vocês deveriam decidir localmente, os pastores, né? Os líderes deveriam decidir.
The Bible doesn't define a restoration process.
A Bíblia não tem a definição de processo de restauração.
So I think that's up to the wisdom of the elders there. Do you have elders in São Paulo?
Yep. Yeah. We
okay.
have a team.
I would refer to them.
Então, eu acho que isso recairia sobre os ombros dos presbíteros da liderança na igreja decidir.
I believe every situation is different.
Eu acredito que cada situação é diferente.
Some people leave our fellowship, but they go to a different church.
Algumas pessoas abandonam o nosso convívio, mas vão para uma outra igreja.
Maybe they became disillusioned.
Talvez elas ficaram desiludidas.
Maybe they had a significant relationship issue.
Talvez elas tiveram problema significativo de relacionamento.
That's one situation.
Essa é uma situação.
Another situation.
Uma outra situação.
Somebody commits adultery, goes out and gets drunk, and completely returns to the world.
Alguém comete adultério, fica completamente bêbado, volta inteiramente para o mundo.
Would you have the same process for both people?
Então você aplicaria o mesmo processo a ambas pessoas, aos dois casos?
So I think we should have a more flexible process.
Então eu acho que nós deveríamos ter processo mais flexível.
Based on wisdom.
Baseado na sabedoria.
And based on experience.
E baseado na experiência. Thanks, John.
Mm-hmm.
Bruno, eu vou fazer uma pergunta. O irmão está se referindo a alguns slides que talvez já passaram. Então, vou tentar fazer em partes aqui. Tem slide que falava que incredulidade e desobediência são as mesmas coisas. Aí a pergunta que ele diz é: estaria errado então pensar que nesse contexto de Hebreus o conceito de incredulidade e desobediência são distintos, tais como incredulidade que gera desobediência e traz a consequência de não entrarem no descanso? Um pouquinho complicado, né? Não sei se você consegue ler lá, mas...
Sounds like a hard question.
Yeah, I'll have to read it on the chat.
And 9:26, se você entrar no chat.
9:26. Achei aqui. On one of the slides, John, there was you showed that unbelief and disobedience were the same things. The person is asking, would it be wrong then to think in this context of Hebrews that the concept of unbelief and disobedience are unlike each other, such as unbelief that creates disobedience and brings consequence so that we could not enter into the rest of God?
Yes, I think that's a legitimate point.
Eu acho que esse é ponto legítimo.
But you have to understand, the Bible gives more than one definition of faith.
Mas é importante entender que a Bíblia dá mais de uma definição de fé.
More than one definition of belief.
Mais de uma definição de crença.
And sometimes it's even using the same Greek word. Pisto is the most common word.
E às vezes está usando a mesma palavra grega, pistos.
Because in Hebrews chapter 11,
porque em Hebreus, no capítulo 11,
faith is more a matter of trust.
Fé é mais uma questão de confiança.
Or confidence, yeah, okay.
Ou segurança.
But in Hebrews chapter 3 and chapter 4,
mas em Hebreus, no capítulo 3, capítulo 4,
faith is equated with obedience.
Fé é igualada à obediência.
So we need to understand that the Bible uses the same word in different ways, in different contexts.
Então, nós precisamos entender que a Bíblia usa a mesma palavra em diferentes contextos, de diferentes formas.
So, to that question, I would say, yes, that's true. You could say that.
Então, para essa pergunta, eu diria sim, você poderia dizer isso.
But you might want to qualify that and explain it carefully.
Mas talvez você tenha que qualificar isso, explicar pouco com mais detalhes.
Make sure you put it in the proper context of Hebrews chapter 3.
Ter certeza de que você coloque dentro do contexto apropriado em Hebreus capítulo 3.
Yeah. Remember what he's talking about. Remember what the subject is.
Lembre-se do que ele está falando, lembre-se do assunto.
So I'm pretty sure I would say yes to that question, but I'd want to qualify it carefully.
Então, eu tenho certeza que eu gostaria de dizer sim para essa pergunta, mas é importante qualificá-la melhor.
Now, when you preach a sermon, you don't always qualify everything. You know what I'm saying?
Bem, mas quando você faz sermão, uma pregação, você não necessariamente qualifica tudo, você entende?
Because if you qualified everything in a sermon, you'd never finish the sermon.
Porque se você qualificasse tudo num sermão, você nunca o terminaria.
So I think you could make that point without qualifying it.
Então eu acho que você pode, né, fazer esse ponto sem qualificá-lo.
But you need to make sure you have a balanced teaching there.
Mas é importante ter equilíbrio de ensino ali.
Because if you limit your definition of faith to obedience, then that could lead towards legalism, yes?
Porque se você reduzir a sua definição de obediência se você reduzir a sua definição de fé à obediência, você poderia cair num legalismo, não?
But yes, I believe that's a legitimate point.
Mas sim, eu acredito que esse é ponto legítimo.
By the way, can I make one more comment about falling away? About people leaving and coming back?
Só mais comentário sobre cair da fé, pessoas deixando e voltando.
There's one thing I forgot to say, which I think is very important.
Tem uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer.
When people have left and they're coming back,
quando as pessoas saíram da igreja e estão retornando,
they're a little bit like the prodigal son.
Eles são pouco como o filho pródigo.
The prodigal son, man, he really fell, man. He ended up in the pig pen, you know what I'm saying?
Bem, o filho pródigo, ele realmente terminou numa situação muito ruim. Ele terminou no chiqueiro, entende?
But you know what? When he came back,
mas sabe, quando ele voltou,
the father embraced him. He welcomed him.
O pai o abraçou e o acolheu.
So sometimes when people come back to the church, we want to put them in the doghouse or give them 6 months of proving themselves.
Então, algumas vezes quando as pessoas retornam para a igreja, a gente quer deixá-los ali de castigo, né, ou que eles fiquem numa penitência durante 6 meses, pelo menos.
Now, I believe in sitting down with them. I believe in having studies with them. I believe in asking hard questions, all those things. Totally agree with that.
Eu acredito em sentar-se com elas, em fazer estudos bíblicos com ela, em perguntar-lhes questões sérias. Eu acredito em tudo isso.
And there's no prize for being foolish.
E não existe prêmio em ser tolo.
All those things are true.
Todas essas coisas são verdadeiras.
But I still say we should start with the prodigal son and the way the father welcomed him back.
Mas eu ainda digo que nós devemos começar com o filho pródigo e com a maneira que o pai o acolheu.
All right.
Thank you, John.
Ok. Alguém está perguntando se o John poderia explicar um pouco melhor o que, que é o tipo e o antitipo, a pré-figuração e sombra, o que, que ele realmente quer dizer com essas coisas.
So there is a question here, John, if you could just explain a little bit more what type and anti-type means, prefigure, shadows, and reality.
Yeah.
Sim.
Read my book.
Hey, leia o meu livro.
From Shadow to Reality.
Das sombras à realidade.
It's going to come out in Spanish pretty soon, so maybe that would be more readable, I don't know.
Ele vai ser publicado em espanhol logo, talvez seja um pouco mais acessível.
So I like to make a little bit of a distinction between a foreshadow and a prefigure.
Eu gostaria de fazer um pouquinho de distinção entre uma pré-figura e uma sombra.
A sombra is more like something relatively small that represents something much greater in the future.
Então, uma sombra é como uma coisa pequenininha que representa algo muito maior no futuro.
For example, crossing the Red Sea.
Por exemplo, atravessar o Mar Vermelho.
Which represents our being saved.
Que representa o fato de nós sermos salvos.
A prefigure, they're a little bit more similar.
Uma pré-figura é um pouco mais similar.
So, for example, Moses is a prefigure of Jesus.
Por exemplo, Moisés é uma pré-figura de Jesus.
I wouldn't say Moses is a foreshadow of Jesus. I would say Moses is a prefigure of Jesus.
Eu não diria que Moisés seria uma sombra, né, de Jesus, mas que ele seria uma pré-figura de Jesus.
And I don't know if they have this in Portuguese, but there's type, anti-type, type. Anti-type?
Yeah.
Tipo, anti-tipo?
A gente tem essa expressão, né? Tipo e antítipo. É meio estranho pra gente, mas parece que existe no mundo teológico.
And type, anti-type.
Então, tipo e antítipo.
Is like prefigure.
É como pré-figura.
And the thing that it prefigures.
E a coisa do qual é prefigurada.
So Moses is the type.
Então Moisés é o tipo.
And Jesus is the anti-type.
E Jesus é o antítipo.
It's like on a typewriter.
É como numa máquina de escrever.
That piece of metal.
Aquele pedacinho de metal.
It's the type.
É o tipo.
Hits the paper, anti-type.
E o papel é o antítipo.
Prefigure,
uma pré-figura,
the thing that's prefigured,
e a coisa que é pré-figurada.
So, for example, the tabernacle of the Jews is a prefigure of the heavenly tabernacle.
Então, por exemplo, o tabernáculo dos judeus é uma pré-figura do tabernáculo celestial.
Because there's many very exact parallels.
Tem muitos paralelos exatos.
But honestly, most people wouldn't worry about that distinction.
Mas honestamente, a maioria das pessoas não se preocupariam com essas distinções.
But I'm glad you're thinking carefully. That's good.
Mas eu fico grato e feliz que vocês estão pensando nesses detalhes.
Mais uma pergunta. Lá em Hebreus.
Mais uma só,
tá certo. Ok. Lá em Hebreus 1:5, quando fala que: pois qual dos anjos Deus alguma vez diz, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, ele será meu filho? Que essa é uma escritura muito usada pelos testemunhos de Jeová, para falar que Jesus foi gerado um dia no passado por Deus, aí por isso ele não pode ser Deus. Se o John tem algo para comentar sobre isso.
So there is another question, the last one, John,
okay.
Referring to Hebrews 1:5, that there is the question, to which of the angels, you know, has God said this and has God created? And some of the, it seems that the Jehovah Witnesses refer to this scripture, trying to make the point that Jesus could not be created by God, or que ele não pudesse ser criado por Deus, né, Sérgio? Que Jesus não...
Isso, que ele, na verdade, foi gerado um dia no passado por Deus.
Ah.
Se ele foi gerado por Deus, então ele não pode ser Deus.
Ah, that Jesus, in the past, was somehow created by God, like the angels, and in that way he could not be equal to God. So they would use that argument. Do you have any...
Yeah, that's a whole bunch of nonsense.
Bem, isso na verdade é um monte de insensatez.
They're trying to make Hebrews 1 say the exact opposite of what it says.
Eles estão tentando fazer com que Hebreus 1:5 fale exatamente o oposto do que está dizendo.
So typical for Jehovah's Witness. I'm sorry, but it's true.
E me desculpem, mas é muito típico dos testemunhas de Jeová.
Because they teach that Jesus is an archangel. He's an angel.
Porque eles ensinam que Jesus é arcanjo.
But that's the opposite of what he's saying.
Mas é o oposto do que está sendo dito aqui.
He's saying he's not an angel, not at all.
Está dizendo que Jesus não é um anjo, não tem como.
And besides, just look at what he says in the first few verses.
E veja, além disso, o que ele está dizendo nos primeiros versículos.
Or even better, we go to Colossians chapter 1, starting in verse 15.
Ok, até melhor, indo para Colossenses, no capítulo 1, versículo 15.
He's the firstborn over all creation.
Está dizendo que ele é o primogênito de toda a criação.
And it says nothing that has been created other than by him.
Diz que nada do que foi criado sem o intermédio de Jesus.
And in Colossians it says in him the fullness of deity lives in a bodily form.
Está dizendo aqui em Colossenses que a plenitude corporal de Deus vive em Jesus.
See, that's a typical Jehovah Witness tactic.
Então, é uma tática típica dos testemunhas de Jeová.
What they do is they take the scriptures that clearly teach that Jesus is God.
O que eles fazem é pegar essas escrituras que claramente dizem que Jesus é Deus.
And they kind of try to pre-argue.
Então, eles meio que começam a fazer um pré-argumento.
They want to give you an argument against what the scripture says before you get around to reading it.
Eles, na verdade, tentam te dizer antes o que a Escritura diz e antes de lidar com a Escritura.
Russell, the man who founded the Jehovah Witness religion,
Russell, o homem que fundou essa religião,
he once said, if people stop reading my publications, they'll leave the Jehovah's Witness within 2 years.
Ele uma vez disse que as pessoas que parassem de ler as publicações que ele fazia teriam que deixar essa religião em 2 anos.
It's true.
É verdade.
Unless you read the Bible through their publications, you would never agree with them.
A menos que você lesse a Bíblia enviesada pelas publicações dele, imagina o problema que seria.
Yeah, it says in verse 4 of Hebrews 1.
E aqui diz no versículo 4 de Hebreus 1.
He's as superior to the angels as his name is superior to theirs.
Que ele é superior aos anjos, bem como o seu nome é superior ao deles.
So, we'll see you next Wednesday for our last lesson.
Então, nos veremos na próxima quarta-feira para a última parte da série.
Bruno, só iria perguntar, ficou algumas perguntas, se a gente poderia talvez depois transcrever e passar para ele, talvez para que ele pudesse responder e a gente disponibilizar para quem perguntou depois, pode ser?
Uhum. So John, Sergio is just asking if maybe we could send you some of the questions
of course.
Related to the topic, and then you could send us an answer or anything.
I answer every question that comes to me.
Claro, eu respondo cada pergunta que vem até mim.
I have almost 3,000 questions that have been answered at my website already.
Eu tenho quase 3,000 perguntas que eu tenho na minha website.
So send me as many questions as you want, no problem.